Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer já o pastor Michael, como ele falou, é um amigo do coração que Deus deu. Temos nos aproximado, tem sido uma bênção. Eu acredito que Deus há de fazer produzir muitos bons frutos para a nossa vida e eu acredito também para as nossas respectivas igrejas. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, uma alegria mesmo de coração, e espero que Deus use, né, esse servo inútil aqui para falar com a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então eu preciso que vocês me ajudem a pregar, então não estranhem, porque eu sou meio louco, gente. Eu sou um nordestino lá do sertão de Pernambuco, e às vezes me dá uns vexame assim, e a gente, eu preciso que você me ajude, que você esteja atento, que você corresponda para a gente estar junto aí, participando desse tempo de palavra. Irmãos, eu estou com a incumbência aqui de dar sequência hoje a essa série que vocês têm ouvido com tanta excelência, com tanta propriedade sobre inteligência espiritual. Confesso que quando eu ouvi esse tema, eu fiquei muito curioso, porque eu nunca ouvi falar nada igual, desse algo do tipo, e eu fiquei muito curioso mesmo, e como eu acredito tem sido relevante, como Deus ministrou o meu coração para essa palavra dessa noite, para aquilo que Deus tem para falar conosco aqui, e eu creio demais que Deus vai falar ao seu coração. Convido você a abrir a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 15, e nós vamos continuar aí conversando, que Deus dê graça para que a gente possa, na medida do possível, seguirmos aí diante desse desafio tão maravilhoso que é compartilhar a palavra de Deus. Gênesis capítulo 45, dos versículos 1 até o versículo 15, eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz: José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. E José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderem ver, vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço seu irmão Benjamim, chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles, depois os seus irmãos falaram com ele. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nessa noite, tua palavra lida, que nos seja iluminada por meio do teu Espírito, e que o Senhor comunique ao nosso coração as verdades do céu, que gere transformação para a glória do Senhor Jesus. Refaz, Senhor, como nós acabamos de cantar, nós queremos reconstruir na graça que o Senhor nos dá. Então, por meio da tua palavra, nós pedimos e oramos no nome de Jesus, e você diz amém. No ano de 1882, um executivo nova-iorquino chamado Joseph Richardson era dono de uma faixa estreita de terra em uma importante avenida em Nova York. 1,5 metro de comprimento por 30 metros de largura. Essa era a dimensão exata daquele terreno. Hyman Sarner, outro importante executivo, era dono de um lote de medida padrão adjacente ao estreito terreno de Joseph. Hyman desejava construir um prédio de apartamentos com vistas para a avenida. Ele então chamou Joseph e ofereceu para ele a quantia exata de $1,000 por aquele pequeno terreno estreito. Joseph intenso se sentiu extremamente ofendido, porque ele queria 5 vezes mais o valor do que foi oferecido. Hyman então achou: olha, já que ele não quis, eu vou seguir adiante com a minha construção, com o meu plano. Pensando ele que Joseph ia deixar o terreno baldio, vazio para o resto da vida. Ele então, Hyman, contratou um arquiteto. E ele então levantou um prédio, construiu o prédio com as janelas, com vistas para a avenida importante em Nova York, achando ele que o seu vizinho continuaria com o terreno vazio. Só que, no entanto, quando Joseph viu a obra concluída, ele decidiu atrapalhar a vista do seu vizinho. Ninguém vai ver a avenida por cima do meu terreno, absolutamente ninguém, pensou o rancoroso Joseph. Com 70 anos de idade, ele contratou um arquiteto, e então ele começou também uma obra. E ele construiu um prédio com exatos 1,5 metro de comprimento por 30 metros de largura. Detalhe: 4 andares para cima, com 2 suítes em cada andar. Terminada a obra, Joseph se mudou para uma das suítes com a esposa. Interessante que somente uma pessoa por vez conseguia subir ou descer as escadas ou andar pelos corredores da casa estranha ou da casa estreita. A maior mesa dentro daquele prédio media exatos 20 centímetros de largura. Os fogões do lugar eram os menores fabricados na época. Curioso, pelo correr dos boatos, um repórter foi até a casa de Joseph. E por ter a cintura um pouco mais avantajada, ele ficou entalado em uma das escadas. E constrangido, ele precisou tirar a roupa de baixo para ele poder sair daquele rosco. Era tão intrigante que a casa, o prédio, ganhou um apelido em Nova York: a Casa do Rancor. Joseph passou os últimos 14 anos de sua vida na famosa casa estreita, que era o fiel retrato do seu coração. A Casa do Rancor, no entanto, foi posta abaixo em 1915. O que é estranho, sabe por quê? Porque eu me lembro que o ano passado eu dei uma visitadinha nela. Eu passei por lá. Inclusive, parece que eu estou reconhecendo alguns rostos aqui de pessoas que eu vi lá naquela casa. Se eu não me lembro bem, eu acho que alguns rostos ainda eu vi rodeando essa casa semana passada. O rancor, irmãos, é um sentimento que constrói uma casa solitária, estreita, um lugar que só tem espaço para uma pessoa. E a vida do inquilino que está lá na casa do rancor se resume a um só objetivo: tornar alguém miserável, ou seja, ele mesmo. E a solução para isso? A solução é sair de lá imediatamente e acionar o esquadrão da demolição, a graça e o perdão. Foi o que José, o escravo transformado em príncipe, fez. A Bíblia conta que este homem, ele lidou com muitas coisas, com a inveja dos irmãos, com o cuidado excessivo do pai. José lidou com a perseguição, com o abandono, com uma vida precificada de forma banal. José lidou com a escravidão, com a calúnia, a prisão, o esquecimento. Todas, uma a uma, foram cláusulas de um contrato que empurrava forçosamente José para dentro da casa do rancor. Não se assuste, igreja, com o que eu vou dizer a você agora. Mas José, o sonhador, acabou passando um tempo considerável nesta casa apertada também. Após ascender ao ponto mais alto da escala social de sua época, José pensou que o seu sucesso poderia fazer sucumbir às suas emoções. E infelizmente, nós, por alcançarmos alguma medida de sucesso na vida, nós achamos que aquelas coisas que precisavam ser tratadas e resolvidas, nós deixamos meio que para trás, mas é sempre um fantasma ou uma espécie de enfermidade que insiste em nos acompanhar, gerando em nós raízes de amargura e rancor. O coração inquieto de José, em um dado momento, perturbou a sua mente equilibrada. E quando você avalia a história de José, você vê o seguinte: esse homem é um prêmio Nobel de equilíbrio. Porque se fosse eu, irmãos, olha, eu já tinha, rapaz, já tinha matado meio mundo. E lá, equilíbrio, né? Casa de Potifar, a mulher de Potifar dando em cima dele, ele equilibrado. Prisão, equilíbrio. Vai para o trono lá, governador do Egito, equilíbrio. Mas é quando nós chegamos no texto, no capítulo 45 de Gênesis, a represa das emoções de José estoura, revelando que na verdade esse homem suprimiu os seus conflitos por muito tempo. Questões não resolvidas acabam nos colocando dentro dessa casa do rancor. Acaba nos colocando numa situação de perigo, e em algum momento, por mais forte ou mais sucesso que você tenha, a fatura vai chegar no seu coração. Irmãos, é bom nós lembrarmos e olharmos para todo o enredo da história de José. Às vezes nós olhamos, nós pensamos, não é possível, como eu já mencionei, ele é bom demais para o meu gosto. Irmãos, eu olho para a história de José, se nós não atentarmos para as nuances, para as coisas em torno da vida dele, gente, eu tenho raiva de José, tem hora, de tão bom que ele é. Ele é muito crente. Ó, um tema, não sei se você vai tratar de raiva, mas eu estou revelando meu sentimento aqui, ó. Ele é muito crente, ele é bom demais. José suportou diligentemente a escravidão, conseguiu ser bem sucedido em uma terra estranha, aprendeu uma nova língua, ele resistiu à tentação sexual, ele foi um prisioneiro exemplar e um ótimo conselheiro para o rei. Max Lucado, gosto demais de Max Lucado, alguns falam que é água com açúcar, mas irmão, tem hora que é bom, a gente precisa de água com açúcar, né? Ele diz que se cortassem José, ele derramaria um sangue santo. Se nós não conhecêssemos bem a história de José, o sonhador, ao tomar conhecimento dessa bondade titânica, certamente nós apostaríamos que quando José avistasse os irmãos traíras dele, na fila do alimento, José diria: pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez José poderia citar isso antes mesmo que Cristo. Mas não foi isso que ele fez. Sabe por quê, irmãos? Porque perdoar pecadores embrutecidos é a coisa mais difícil do mundo. É ou não é verdade? Você vai dizer que perdoar é fácil? Vocês estão aí, gente? Perdoar é fácil? Não, não é fácil. E José era ser humano. Nós somos capazes, irmãos, de dar comida aos pobres, de aconselhar os reis. Agora, se livrar do rancor, ou negócio difícil, oferecer perdão, a gente já tem até um jargão já, ó, estou te perdoando dessa vez, hein? Pisa no meu calo de novo. Olha que interessante. A gente já dá algumas advertências, porque é uma prova dura demais. A integridade de José preservou ele na casa de Potifar, o exaltou na prisão do Egito, o fez ascender no palácio de Faraó, mas não foi capaz de livrar José da casa do rancor. E eu não estou falando com isso que você não tem que ser íntegro, de jeito nenhum. Muita calma nessa hora. Quando José se depara com seus irmãos, eu meio que nesse momento eu me identifico, José. É agora. Porque José fala assim: eles sentirão o que eu senti. Agora eles vão ver. Ou você não faz isso? Olha, eu sou muito pecador. Você não faz isso, não. Rapaz, está na minha mão. Agora vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Quando José avistou seus irmãos na fila do trigo, José enlouqueceu. As suas emoções sobrepuseram a sua razão e o seu coração entrou em uma verdadeira erupção. E é interessante que a larva da raiva fritou totalmente a compreensão de José. Aquele homem equilibrado foi a loucura. O texto diz, no versículo 7, que José foi ríspido com seus irmãos. Não só isso, ele fez duras acusações. Ele humilhou com os seus irmãos o quanto pôde. O texto fala que José conspirou contra os seus irmãos. A Bíblia está falando, sou eu não, hein? Já viu um homem santo, equilibrado, conspirar contra os outros? É, irmãos. Se conscientemente ou não, nós também, de vez em quando, conspiramos contra alguém. O primeiro-ministro do Egito parece que ele tem uma regressão, agora como mimado filho de seu pai Jacó. O que é isso, irmãos? Se não a comprovação que José era um inquilino meio que fixo na chamada casa do rancor. Mas o interessante é que Deus não deixou José ali por muito tempo, e a sua graça operante acalentou o coração daquele homem em crise e lançou luz em sua mente, essa mente que estava envolvida nas sombras da ira. E olha o que o texto nos diz, versículo 5. Quando Deus revela a sua graça ao coração de José, foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Irmãos, igreja, deixa eu falar um negócio para você. Deus não desperdiça sofrimento, guarde bem isso. Nenhum sofrimento em sua vida, mesmo que às vezes soe como uma conspiração, Deus não desperdiça, e Ele vai usar isso para a glória dEle e para o seu favor. Ele vai fazer isso. E o Senhor então chama José, não sonhador, não príncipe, mas José, o rancoroso, para fora dessa moradia aterrorizante. E eu quero compartilhar três coisas com você dentro desse texto. E a primeira delas é que o Senhor chama José para fora, levando ele a assumir o seu papel no enredo da história da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já assumiu o seu papel no enredo da história de sua vida? Ou você continua na rota de fuga, buscando se livrar de assumir o ponto de intersecção que leva você à restauração? Eu já mencionei que a represa das emoções de José se rompeu ao ponto, está lá no versículo 1. O texto diz que José, não conseguindo se conter diante dos que estavam ali, ele gritou. Irmãos, não era um grito qualquer não, era um grito, era um choro que se fazia ouvir nos corredores do palácio. O texto bíblico fala que os egípcios ouviam o escândalo que José estava causando. Esqueça o choro baixinho, o choramingo não. Não pense em alguém que engoliu o choro, não, o texto não fala que José engoliu o choro. Não cogite a possibilidade de alguém que disfarçou as lágrimas. A Bíblia fala que José chorou copiosamente. Ele enterra a sua face nas mãos, ele chora de soluçar, chorou ao ponto de sua voz ser ouvida, como eu já mencionei, nos corredores do palácio. Foram cerca de 22 anos na casa do rancor, mas essa lamúria, essa jornada tinha chegado ao fim. 22 anos onde a raiva duelava com o amor, A ira brigava com a paz, o orgulho enfrentava o perdão. E o bom da história, irmãos, é que segundo a graça de Deus, em todo esse duelo, a restauração saiu como vencedor. As lágrimas de José foram um prelúdio de sua apresentação. O texto fala que o seu choro foi o prefácio da consolidação da sua posição, porque diz lá no versículo 3, quando José se apresenta, antes dele falar, olha, eu sou José, ele chora. E aqui a gente pode parar para pensar que existem pessoas que estão alojadas no rancor, porque existem lágrimas aprisionadas em sua alma. Que é isso? É, gente, é mentira esse negócio que homem não chora, homem chora também. Nós choramos. Eu não estou falando para você sair como um louco desvairado, não. Eu só estou falando que existe um momento que você precisa estar frente a frente com as suas emoções. E uma vez que você está frente a frente com suas emoções, o segundo passo é você levar as suas emoções diante do Senhor. Como o pastor Michael estava falando, conversando com ele essa semana, né? Gente, não é o fato nós queremos contrapor, né? Olha, é inteligência emocional com espiritual, é o fato que tanto uma quanto a outra tem lugar, mas nós precisamos entender o seguinte: você precisa levar suas emoções aos pés de Cristo, e isso envolve você recentralizar a sua vida aos pés da cruz. Você pode ter a inteligência que for, ser o suprassumo das pessoas mais inteligentes do mundo, se elas não forem levadas ao pé da cruz, não existe resultado que venha beneficiar a sua vida. E quando José fala, olha, eu sou José, ele não está falando, olha, não é o José o príncipe, não é o José o governador, o administrador, o egípcio, não é o José de fala pesada, de língua estrangeira. Ele diz, eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. O José, o sonhador, o mimado, ele está falando, eu sou sim aquele José que vocês invejavam, que foi perseguido, que foi abandonado, vendido. O José jogado à deriva na vida, o José rancoroso, mas hoje eu dei o meu primeiro passo na direção do perdão. Aí vem um processo de nós nos identificarmos, de nós assumirmos a nossa postura diante dos conflitos. Eu estou aqui me responsabilizando, sejam pelas, os meus bons feitos ou não, por aquilo que eu fiz de errado, eu estou aqui. Quando José se revela aos seus irmãos, ele assume a sua origem, ele fala na linguagem que eles entendem, ele retorna à sua linhagem, ele expõe as suas memórias. Olha, irmão, quanta coisa está acontecendo. Tem tanta gente deixando o passado para trás, e é verdade, o passado fica para trás, mas tem coisa que você tem que resolver. Tem que resolver. Fica deixando o fio desencapado lá para trás, uma hora você vai pisar nele, vai tomar um baita de um choque. Nós precisamos voltar, ir ao passado, pegar aquilo que não foi resolvido, sentar diante do nosso passado, vamos resolver esse negócio aqui agora. E resolver isso. Para a gente seguir adiante. Tem muita gente que anda com peso, sabe por quê? Carrega situações não resolvidas na sua vida. Não tem como ir para o próximo estágio, não tem como ir para a próxima fase. O choro de José pré-anunciou a sua retomada de sensatez. Isso porque para amadurecer, irmãos, para se crescer, é preciso sofrer. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, eu tenho 3 filhos, um de 14, um de 12 e um de 10. O meu mais novo, há uns 3 anos atrás, ele foi para a escola reclamando de dor na perna. Levei ele na escola, ele reclamando. Quando foi no final da tarde, eu fui buscá-lo. E ele conversando, pá, pá, eu lembrei, falei, Henrique, e a dor na sua perna? Ah, pai, passou. Ah, passou, passou, pai. É assim mesmo. É, quando a gente está em crescimento, dói. A gente sente dor. Falei, rapaz, quem te ensinou isso? E é verdade, irmãos, nós sofremos quando crescemos. Mas já viu que hoje, na atual conjuntura, nós queremos crescer, mas não queremos sofrer? A gente quer que as coisas aconteçam. Vamos ser muito sinceros, a gente está reclamando porque o miojo fica pronto em 3 minutos, podia ficar em 1. É ou não é verdade? É, a gente está reclamando. Quem é da época que a internet você tinha que ficar depois da meia-noite para baratear os pulsos? Gente, hoje os meus filhos têm banda larga, fibra, power, plus. Tem dia que eles estão reclamando que está lenta, gente. É a geração. Nós queremos resultados imediatos e esquecemos que o crescimento, o amadurecimento envolve processo. E muitos dos nossos rancores são consequências das nossas pressas. Esse homem, ele não ascendeu ao trono do Egito dia para noite, foram cerca de 22 anos. É necessário passar pelo processo de transformação, e aí justamente porque nós estamos falando que é preciso assumir o seu papel na história. Você tem uma história, você está participando de uma história, mas a sua história não é assim. Vocês acham que eu perdi o cabelo ontem? Né? E eu estava conversando com ele, tem um plano de governo, de domínio global disso. Não, irmãos. Primeiro a gente vai vendo o travesseiro, uns indo embora, vai lavando o cabelo, vai vendo a mão, até que eles ficam de mal da gente, não avisa mais nem que vai embora. Mas leva uns anos. Se você está rindo, dói, cuidado, hein? Há um processo para você viver, mas é necessário você assumir a sua posição na história. Assuma. Agarre esse negócio, em nome de Jesus. No nome de Jesus, você vai ter que enfrentar situações difíceis, vai ter dia que você vai ter que chorar, chore, como diz o grande filósofo mexicano Chaves, né? Lava os olhos de dentro para fora, chore, vai ter dia que você vai ter que chorar, vai ter dia que você vai ficar revoltado com você mesmo, vai ter dia que você vai querer brincar de roxinho com alguém, e aí depois o Michael fala sobre isso lá na frente. Mas irmãos, você está vivendo, a sua história está sendo desenvolvida, não tem como você fugir disso. Só que para nós termos essa inteligência espiritual, envolve a gente assumir o nosso papel. É muito importante. Olha só que interessante, como eu já fiz a citação do texto, para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José está assumindo o seu papel. Estão entendendo? Ele está falando assim, olha, tem um propósito maior, e eu entendo agora que eu faço parte desse propósito. As dores que vocês causaram estavam dentro desse pacote. É necessário assumir a nossa identidade, assim como José faz. E José, ele entendeu que o suplício que ele passou não era para o fim dele, mas serviu para a sobrevivência de muitos outros. As dores de hoje, irmãos, podem ser a sua libertação amanhã. Deus é especialista em transformar o mal importuno em um bem oportuno. Guarde bem isso. Ele faz, mas ele te chama a assumir o seu papel no enredo da história da sua vida. Poxa, eu tenho muitos traumas, use isso favoravelmente. Eu não tenho tempo para isso, mas está diante de vocês alguém que carregou muitos traumas durante longo tempo da sua vida. Em um dado momento, pela graça de Deus, eu tinha duas escolhas: eu ficaria sentado à margem da vida, chorando e resmungando para o resto da minha vida, ou eu levantaria, transformaria aquilo para a glória do Senhor. Irmãos, eu fiz a opção eu fiz a escolha pela segunda opção, transformando os meus traumas, as perseguições, as agressões. E isso tem sido uma bênção no meu coração, como eu creio que você pode fazer o mesmo, segundo a graça que Deus dá, e também ser uma bênção para você. Amém? Amém? Segunda coisa, seja um construtor de pontes sobre abismos. Olha o que o texto diz, lá no versículo 4, que José disse aos seus irmãos: cheguem, agora cheguem perto de mim. O rancor não é apenas uma casa apertada onde nós podemos morar, mas ela também está rodeada por um abismo do qual nós precisamos atravessar. Você se lembra da história contada, eu contei no início dessa mensagem, a respeito de Joseph e Hyman? O rancor de Joseph colocou um profundo abismo entre o seu vizinho. É importante salientar que o rancor não nutre apenas um coração enraizado na amargura, mas também abastece mentes tomadas pelo medo. Se de um lado nós temos um José ressentido, do outro nós temos, o texto diz que os irmãos de José estavam exalando pavor. Olha o que o texto diz: seus irmãos não puderam responder a quem? A José, de tão assustados, de tão apavorados que eles ficaram diante dele. Irmãos, igreja, se José estava dentro da casa do pavor, os irmãos de José estavam com a mão na maçaneta segurando a porta para ele não sair. Fica aí, não vem não, fica aí. Está entendendo? Aquela crise que a gente, ao invés de aproximarmos, nós nos distanciamos de pessoas. Sim, é verdade. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de se aproximar, há tempo de se afastar. Mas é um tempo. É um tempo. Nós não podemos cavar abismos no nosso entorno, no resto da nossa vida. Deus nos deu, na pessoa de Cristo, um ministério que Paulo chama de ministério da reconciliação. Construção de pontes. Mas de novo, Deus não deixou José ali por muito tempo, e a graça operante do Senhor acalentou o coração daquele homem em crise, e lançou luz em sua mente envolvida em vingança. E José fala: cheguem perto de mim. José não apenas começou a dar passos em direção da saída deste lugar asqueroso que é o rancor, como agora ele iniciou o processo de demolição. E o interessante é que ele vai usar todos os escombros para construir uma ponte. Perceba como tudo se desenrola. José busca privacidade com seus irmãos. O texto diz isso. Depois ele se expõe emocionalmente. Em seguida, ele dá início a um diálogo. Posteriormente, ele se identifica. Ele demonstra lembranças e afeições familiares. E aí então ele acolhe aqueles forasteiros culpados. Ele encara o conflito. E por fim, José os consola. Está entendendo o desenvolvimento, os passos dados? Definitivamente, José derrama, chega um momento que ele derrama óleo de cura sobre aquela ferida aberta. Em síntese, José deu o primeiro passo no processo de restauração. Ele não só fincou a primeira estaca na construção da ponte, como ele também deu o primeiro passo para atravessá-la. Chegue perto de mim. Estou me lembrando aqui, um amigo muito querido. Teve um momento que nós tivemos uma crise, ficamos inclusive alguns anos sem conversar. E aquilo estava me incomodando muito. Deus me incomodando. Eu estava, irmãos, eu era inquilino da casa do rancor. Muito rancoroso com essa pessoa. E Deus me incomodando. E teve um momento até que o Senhor falou assim: olha, enquanto você não resolver essa situação, você não tem legalidade, autoridade para falar sobre unidade, sobre comunhão, sobre reconciliação. Eu fiquei muito incomodado com aquilo. Levou-se um tempo e Deus foi tratando isso no meu coração, porque o perdão também é um processo. Mas não deixa de ser ordem. Eu lembro, 31 de outubro, dia 30 na verdade, eu liguei, mandei um WhatsApp para essa pessoa, falei assim: olha, o que você vai estar fazendo amanhã? Ah, tal, tem uns compromissos, cara, estou indo aí, eu preciso conversar contigo. Seria no dia 31, e eu saí da minha casa, viajei 2 horas e meia, até a casa dessa pessoa, deixei de levar meus filhos na escola, cancelei todos os meus compromissos, porque eu precisava conversar com essa pessoa, eu precisava sair da casa do rancor e tirar ele também de lá. E eu fui na expectativa. Uau, cancelei minha agenda. O cara vai cancelar a agenda dele. A gente vai tomar café, vai almoçar junto. Vai ser um dia legal. Aí eram 10h30 mais ou menos, ele me ligou, onde você está? Cara, estou na pista, porque está recapeando a pista, né? Que eu tenho um compromisso, 12h, eu falei, uau, estava quase chegando, eu falei, nossa, ele não cancelou os compromissos, aí já bateu a frustração, né? Mas vamos, fui, quando eu cheguei, conversei, tal, cara, preciso ir, nossa, não dá nem para a gente almoçar, não cara, tem que levar minha cachorra para tomar banho. Sabe qual foi meu sentimento na hora? Eu falei com Jesus lá no íntimo do meu coração. Falei, miserável, saí, viajei 2h30, cancelei minha agenda, e esse abençoado está falando isso para mim. E aí o Espírito Santo falou assim, você vai sair daqui com mais rancor? Falei, Jesus, não está aqui, mas quem falou? Voltei, irmãos. Eu dei o primeiro passo. Nós não construímos a ponte ali, mas nós começamos a fincar as estacas. 2 meses depois, essa pessoa me procurou, e aí ele já veio, ele, a família, ficou um final de semana inteiro na minha casa, e Deus reconciliou, houve o perdão, saímos, louvado seja Deus por isso, mas precisa, o primeiro passo precisa ser dado. As lágrimas de José, irmãos, embebeceram o seu coração seco, e quando eu falei anteriormente que nós precisamos chorar, é isso porque nós, muitas vezes, nosso coração está seco, e a gente precisa chorar para encharcar o coração. A vida não é só feita de sol não, irmãos. Eu sou nordestino, eu falei lá do sertão. Vai lá para você ver, fica sem chuva, o chão rachado. Vai ver a situação. Alguém é do Nordeste aqui, do sertão? Ah, lá tem, irmão. É ninguém, a gente fica pedindo a Deus. Alguns pedem para Patissis. Chuva, né? Mas a gente fica lá pedindo para Deus mandar chuva, porque ninguém vive de sol 100%, não, a gente precisa de chuva, a mesma coisa, a nossa alma precisa de lágrimas, a casa do rancor, irmãos, não só ofuscará o seu horizonte de esperança, mas também não permitirá que o remorso remova, ela na realidade, ela permite que o remorso continue ali na sua vida, removendo a paz do seu coração. É necessário nós darmos o primeiro passo na construção dessa ponte sobre o abismo. E aí, nós precisamos pensar, quais têm sido as suas atitudes? Quais os passos? Você não está pronto ainda para dar esse passo importante na construção dessa ponte? Ore ao Senhor. Quando você ora e fala, Senhor, eu ainda não estou pronto, mas eu quero que o Senhor me ajude. Segundo o mundo, você é um perdedor, mas segundo o céu, você é mais do que vencedor. Dê esse passo. Quando a iniciativa do perdão é colocada em prática, o fluxo da graça, irmãos, conspira para que a restauração aconteça. Deus nos chama a sair dessa zona, dessa área de rancor. Mas para isso, terceira coisa que eu quero compartilhar com você, é necessário você viver o fluxo de vida e aceitar o propósito que Deus tem para você. Olha o que José falou mais uma vez. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Que declaração poderosa. 22 anos de sofrimento. Cisterna, fundo do poço, escravidão, assédio, perseguição, prisão, 22 anos, irmãos. E aí a pessoa chegar e falar assim, olha, Deus tinha um propósito nesse negócio, Deus tinha um propósito. Nós não conseguimos ver a nossa vida de forma panorâmica, uma vez que nós estamos inseridas dentro dela. Eu gosto sempre da imagem, da ideia daquela mulher que está fazendo o seu... esqueci o nome agora. Hã? Não é tear. Crochê, isso aí. E aí, a criança pequena olha por baixo e vê aquele emaranhado de... Bordado. Aquelas linhas assim, tão desconexas, negócio mal feito. Mas a mulher está vendo por cima, está vendo, ficando lindo. Nós olhamos a nossa vida por baixo, irmãos, não faz sentido. Mas Deus está olhando por cima, sabe por quê? Porque Ele já teceu a nossa história. Está perfeita. Mas, de novo, nós precisamos entender o processo de Deus, o fluxo de vida que Ele nos alistou, e entender que Deus tem um propósito mesmo nas dores, no nosso sofrimento. A essa altura da vida, o encontro de José com seus irmãos, ou seja, o filho perdido de Jacó, ele já tinha tomado as malas dele, já tinha abandonado a casa do rancor. Mas note que antes de acolher seus irmãos, José acolhe a si mesmo, ou melhor, ao propósito de vida que Deus tinha lhe dado. Isso envolve muito ter visão espiritual, envolve ter inteligência espiritual, porque para se ter visão da vida, só se tem visão quem tem uma inteligência vinda do alto. Quando se tem uma vida recentralizada na vontade de Deus, que nós conseguimos realmente perceber o que está acontecendo. Se nós formos recapitular o que já foi mencionado, eu quero muito que você guarde isso. Deus é especialista em transformar um mal importuno em um bem oportuno. Certo sofredor conhecido, em determinado momento disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem disse isso? Paulo. Quer alguém que sofreu mais que Paulo? Fora Cristo, né? E é interessante que a gente lê esse texto de Romanos e a gente só foca na palavra, né? A gente tem especialização em focar só nas palavras que nos agradam. Todas as coisas cooperam para o bem. A gente fica ali no bem, 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 bem. Esquece que Paulo está falando todas as coisas, inclusive o seu sofrimento, a dor, a perseguição, a traição. Tudo coopera para o bem. Segundo a psicologia, a aceitação é entender que o problema existe e não pode ser solucionado como uma fantasia idealizada. Eu não quero dizer com isso que você deve se acomodar dentro de uma estrutura apertada de vida, não, porque isso é conformismo. Muito menos eu quero afirmar que tal aceitação te dá o direito de viver uma vida aloprada. Muita calma nessa hora, porque isso é libertinagem. A aceitação do propósito apenas nos coloca no lugar certo do fluxo, no lugar correto do fluxo de vida. Te mostra a vida como é, sem máscaras, sem fantasias ou irrealidades. Te ajuda a colocar os pés no chão e sim, deixa o horizonte bem mais limpo para que você se mova na direção da ação. A aceitação faz parte do processo, é você entender as suas limitações, é você entender o seu sofrimento, é você entender as suas lutas, mas é o processo de você tentar organizar a sua mente. De novo, a aceitação não é conformismo, a aceitação instala ou inicia o processo de libertação da dor. O conformismo vai prender você ao sofrimento, está entendendo? Porque tem gente que fala assim: ah, já estou sofrendo mesmo, senta e fica que nem aquele desenho antigo, ó vidas, ó céu, ó azar, e fica lá, vivendo aquela teologia de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Existem aqueles que têm a teologia de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, Gabriela. Isso é conformismo. Quando a palavra do Senhor nos diz: olha, não vos conformeis. Mas Ele nos chama o quê? A uma metanoia, a uma transformação do pensamento. A aceitação nos impulsiona a uma transformação. Agora não é para você aceitar e ficar do jeito que você quer, não. De novo, você está lucado quando Ele diz: olha, Deus te ama tanto que Ele te aceita do jeito que você está, mas Ele não se conforma e Ele vai te transformar, te fazer melhor. Está entendendo? É você aceitar para se transformar, não é para você aceitar para regredir ou continuar do mesmo jeito. E isso coloca você na posição que impulsiona você adiante. Não é aceitação para ser libertino. O primeiro te libera para viver o propósito maior que você mesmo, sim. Porque o propósito que Deus tem para você é muito maior do que você. Como diz aquele filme, né, O Homem de Ferro 3, quando o menininho olha para o Tony Stark, estamos conectados. Literalmente. Há uma conexão de histórias, de vidas, porque tudo isso aqui diz respeito, sabe a quem? Ao reino de Deus. À vontade de Deus, ao plano de Deus para a nossa vida. Caminhando pelo passado, dissertando sobre o presente e apontando para o futuro, as palavras de José apontam claramente que ele precisa encarar seus traumas e feridas de frente. De frente. Ele aceitou que sua alma vivia apertada no rancor. E ele então, e aceitar essa realidade, o habilitou para resolver os seus problemas. Eu não sei quanto a você, mas quem vive no rancor tem aquela sensação de sufocamento. Quem já passou por isso? É ou não é verdade? Sufocamento. É apertado demais, irmãos. Dá uma claustrofobia, um negócio. Claustrofobia. Travou a língua. A gente fica lá assim apertadinho demais. E Cristo está nos chamando para encarar e resolver. Olha o que o texto nos diz. José olha para os seus irmãos e diz: vocês me venderam, mas a graça do Altíssimo me valorizou. Vocês me abandonaram e cá estou eu, acolhendo vocês. Vocês conspiraram contra mim, mas a conspiração divina sobrepujou a infante inveja de vocês. Vocês intentaram o mal, mas veja só, Deus transformou em bem. O mal aparente que você vive hoje é apenas a matéria-prima que Deus vai usar para transformar em um bem oportuno na tua vida. Saia do rancor, libere seu coração. Esse sempre foi o propósito, mesmo que lágrimas se derramem. Esse sempre foi o plano, mesmo que cicatrizes foram criadas. Eu me lembro, até esses dias eu estava contando na igreja, 1987, eu lembro dessa cicatriz até hoje. Não dói, irmãos, mas eu não esqueço do dia. Mas o que, que me ensinou? Me ensinou a sempre olhar antes de atravessar a rua. A gente aprende. A vida sim, às vezes é difícil, sofrida. Mas a boa notícia é que a providência de Deus sempre está à nossa disposição. Nós não somos chamados a ficar amargando a vida, nós somos chamados para viver a vida. Aquela palavra bem jargão popular, né? Se a vida te der limões, o que, é que você faz? Taca no aquele que te causou alguma coisa. Não, faz uma limonada no nome de Jesus. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Quando se tem um propósito, seja ele claro ou não, assuma a responsabilidade e siga em frente. E para concluir, irmãos, Joseph, José, Josés, Jonatas, eu, você, todos nós, moradores temporários nessa casa apertada chamada rancor. E Deus continua a nos chamar. Vem para fora. Sai. Libera teu coração. Libera perdão. Libera. Libera. Pastor, eu não consigo. Peça a Deus, Senhor, me ajuda. A sua disposição, só a sua vontade de querer perdoar, já moverá você em oração. E quando você menos pensar, lá vai estar você liberando perdão. É tão libertador. É tão libertador. Saia de lá. A porta está aberta. Saia hoje mesmo. Corra em direção da graça e do perdão, ambas disponíveis para serem oferecidas e recebidas. A porta está aberta do rancor. Saia de lá. Alguém mais forte que nós não só abriu a porta, como nos chama para fora. E o nome dele é Jesus. Aí você fala assim, você está de brincadeira, pastor, Jesus está querendo falar de Jesus, comparar Jesus. Irmão, nós não precisamos de nenhum exemplo maior que esse. Amado pelo Pai, abandonado por aqueles que ele chamavam de irmãos, traído pelos seus amigos, vendido por um chegado próximo. Quando ele mais precisou, o que, que aconteceu? Pedro negou. No ápice de sua dor, irmão, um ladrão o esnobou. Se você olhar para a história de Cristo, ah, mas que casa majestosa de rancor ele poderia construir. No entanto, ele preferiu construir uma moradia diferente, e o melhor, nos convidar para estar lá também. João 14, versículo 1 e 2, Jesus nos diz que o coração, que o nosso coração não fique angustiado. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. E olha que promessa: na casa do meu Pai há muitas moradas. Uma casa com muitas moradas, uma casa abundante, nada, nada estreito, mas larga. E a gente, eu quero chamar essa casa de a casa da graça. Um novo endereço para os que desejam deixar o rancor e abraçar o perdão. Como alguém que já esteve nos corredores das duas casas, eu posso garantir: você vai amar o espaço disponível na casa da graça que Jesus tem preparado para você. Pastor Michael, vem para cá.